O auditor da Receita Federal de Maringá, José Antônio Sevilha, foi morto no dia 29 de setembro de 2005. 11 anos depois, os autores do crime foram já identificados, mas ainda não foram a julgamento. Sevilha foi morto porque investigava empresas que sonegavam impostos de importação. Ele era o chefe do controle aduaneiro na Receita Federal de Maringá. O colega de trabalho e amigo, Sérgio Gonçalves, lembra como foram aqueles dias, logo após a morte de Sevilha.
Aqui na Receita Federal, nós fizemos... como a gente pode dizer, um mutirão. Veio vários colegas de outras delegacias da Receita Federal, vários auditores aqui em Maringá também, nós fizemos forças-tarefas, equipes de trabalho, nós revimos os documentos que ele tinha em mãos, os processos de trabalho que ele estava fazendo, as fiscalizações, com quem ele tinha conversado, quem ele tinha intimado, que documentos ele tinha recebido. Nós repassamos e repisamos tudo que o Sevilha havia feito nas últimas semanas para a gente tentar entender o que havia acontecido e auxiliar a Polícia Federal na investigação.
O senhor perdeu um colega e um amigo.
Um amigo, principalmente, éramos muito amigos, uma pessoa muito agradável, de boa conversa, muito simpática, uma perda enorme pessoal e funcional também para a Receita Federal.
Para lembrar a morte de Sevilha e debater a segurança do servidor do Estado, está sendo realizado em Maringá o Seminário de Segurança Funcional, promovido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. O evento reúne servidores de todo o país. Na abertura do evento, dezenas de servidores mortos em função da atividade foram lembrados. São casos chocantes. Servidores que investigavam contrabandistas, mafiosos, organizações criminosas e que, sem a segurança adequada, foram assassinados em emboscadas. Nesta relação, um sobrevivente foi citado várias vezes, José de Jesus Ferreira, auditor da Receita em Fortaleza e que veio para o evento em Maringá.
Eu, como chefe da divisão de repressão ao contrabando, estava num trabalho investigativo contra um grupo contrabandistas da área de eletrônico. Numa ocasião, saindo do serviço, fui seguido por bandidos e emboscaram na direção de casa. Nessa emboscada, eu sofri esse atentado com 5 tiros, com 3 tiros na cabeça, 2 tiros nas costas e isso, os primeiros disparos com o carro em movimento. Fiquei 13 dias em coma. Os médicos tentando me reabilitar diziam que se escapasse, continuaria paraplégico e não falaria. E hoje Jesus está aqui vivo, sou um ex-paraplégico.
Jesus ficou 2 anos afastado do trabalho, mas decidiu voltar à ativa. Mas daí, com segurança reforçada.
Seguranças e carro blindado, porque a quadrilha é organizada e ainda continua em atividade. O nosso sindicato, felizmente, deu todo apoio e mantém a minha segurança. A família sofreu muito e continua sofrendo, porque hoje eu me considero que vivo em prisão domiciliar. Eu saio da repartição, escoltado por seguranças, e tenho que recolher a minha residência. São raras ocasiões que eu saio da minha residência para ir a algum evento fechado. Não tenho a liberdade mais de estar no recinto aberto, porque a quadrilha continua operante, através não do mandante, porque o mandante foi preso, os executores foram presos, resta um ainda em liberdade. Só que da família do mandante, todos são profissionais do crime. E esse criminoso, mesmo no presídio de segurança máxima, que ele atualmente se encontra em Campo Grande, ele fica mandando as mensagens, as ordens, através de seus advogados. Essa é a realidade do nosso país. Posso dizer isso porque tenho uma convicção, tenho uma certeza, porque conheço toda a estrutura. Então, o crime continua atuando. Eu falei, quando recebi o convite para o seminário, eu digo que eu vou ao encontro dos que se foram. Só resta Jesus. Felizmente, estou aqui para contar a história e ser testemunho.
O Seminário de Segurança Funcional começou nesta quinta-feira e segue até esta sexta-feira em Maringá. Luciana Penha para a CBN.